Graça e paz, família. Aqui quem fala é Guilherme Zamba, do Rima Teológica. E eu estou aqui no Teologicamente, apresentando meus devocionais. Gostaria de agradecer a toda a família do TCast, também conhecido como Podcast Teologicamente. Devocional, Deus acima da pornografia. Podcast Rima Teológica. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é o amor. Romanos 13, versículo 10. Talvez você não tenha socado, estuprado ou injetado drogas em alguém diretamente, mas indiretamente. Alguma vez você já parou para pensar nos terríveis abusos cometidos na indústria pornográfica? Será que você tem alguma coisa a ver com isso? Pense bem. Na indústria pornográfica, geralmente quem mais sofre são as mulheres. Você já ouviu os relatos, ou melhor, as confissões das atrizes que são, na verdade, escravas sexuais, que se colocaram nessa situação pensando que seria diferente? Vamos para alguns relatos. Não citarei nomes. Bateram muito em mim. A maioria das garotas começa a chorar porque estão com muita dor e eu não conseguia respirar. Estavam me batendo e enforcando. Eu estava muito mal e eles não pararam. Eles continuaram filmando. Pedi para desligarem a câmera e eles continuaram. Outro relato. As pessoas na indústria pornô são dessensibilizadas com relação à vida real, como zumbis que andam por aí. O abuso que acontece dentro dessa indústria é ridículo. O jeito que essas meninas são tratadas é lavagem cerebral e completamente doentio. Eu saí por causa do trauma que eu tive mesmo tendo ficado por pouco tempo. Todo mundo tem os mesmos problemas. Todo mundo usa drogas. É um estilo de vida vazio, tentando preencher um vazio. Eu fiquei terrivelmente viciado em cocaína e crack. Eu tive pelo menos 3 overdoses. Clientes já apontaram facas para mim. Bateram em mim, até quase a morte. A única razão de eu estar aqui, ainda, é Deus. Quando eu cheguei no set, eu esperava fazer uma cena de sexo vaginal, menino ou menina. Mas durante a cena com o ator, ele forçou anal em mim e não parava. Eu gritei para ele parar e gritava não várias vezes, mas ele não parava. A dor foi tanto que eu entrei em choque e meu corpo ficou mole. Foi uma tortura por 7 anos. Eu era infeliz, solitária. No fim, eu me voltei para as drogas e álcool e tentei suicídio. Eu sabia que queria sair, mas não sabia como. Eu gravei cenas em que eu precisava fingir que estava morta e deixar que alguém estuprasse meu corpo morto. Eu cheguei em casa cheia de hematomas e às vezes sangrando das cenas mais pesadas. Me batiam e cuspiam em mim e me chamavam de coisas horríveis. Eu vomitei, tive que continuar filmando. Eu não conseguia respirar por causa do vômito no meu nariz e os genitais na minha boca. Na minha carreira no pornô, eu fui mais diminuída e tratada como lixo do que eu esperava que fosse ser na minha vida inteira. Eu não era uma mulher aos olhos desses diretores. Eu era um nada para eles. Os atores às vezes eram legais, mas às vezes eles eram horríveis. Já teve homens que me bateram, me enforcaram, se esfregaram em mim até eu não poder andar mais. Isso acontecia mesmo quando eu pedia para eles pararem. Eles não têm nenhum respeito por mulheres. Chega por aqui e olha que isso são só alguns dos relatos. Eu tentei tirar as partes mais pesadas. A ideia dos produtores abusadores é transformar essas mulheres em escravas do vício na droga, as induzem ao vício e até mesmo injetam drogas nela. Imagine quantas possam estar em cárcere privado para que elas continuem sendo suas escravas sexuais. E para você ter uma ideia, em menos de 3 meses, 5 atrizes pornográficas foram mortas nos Estados Unidos. Uma foi encontrada morta em um parque, estrangulada. Outra morreu de overdose. Outra se suicidou e por aí vai. Outra coisa assustadora, aqui no Brasil, no Distrito Federal, um marido estava assistindo filmes pornográficos enquanto a sua esposa dormia e viu uma cena com uma mulher parecida com a esposa dele. O cara tentou matar a mulher à facada e ela teve que se jogar do quarto andar para fugir do ataque. Sobreviveu, quebrou a bacia, as pernas e vai andar para sempre com sequelas por causa da depravação e paranoia de um homem. Cara, que desgraça! E todas essas coisas acontecem constantemente, diariamente. E a depravação que isso gera fomenta também a indústria da pedofilia. Esses dias eu li uma matéria no portal de notícias esquerdista, UOL, sobre uma mulher que ostentava ser uma atriz pornô feminista. Nada mais contraditório. A mulher se diz feminista em uma indústria que denigre e explora e mata as mulheres. Enfim, por que eu disse tudo isso? A indústria pornográfica arrecada bilhões de dólares anualmente e milhares de pessoas financiam isso quando consomem o produto desta indústria maligna, satânica. E esse pecado tem atingido muitos cristãos. Essa é a realidade, tanto recém-convertidos quanto aqueles que, conduzidos pela tentação, pela cobiça, acabam caindo nesse laço e permanecem presos nele. Pois, além do pecado ser gradativo, como eu disse no episódio passado, ele também endurece o coração, cauteriza a consciência, e o arrependimento real que abandona a prática do pecado não surge naturalmente, e sim sobrenaturalmente, dado pela graça de Deus. Por isso eu digo, busque em Deus o arrependimento. Outra coisa, a nossa gratidão a Deus em resposta ao seu amor, nosso amor a Deus, nos conduz à santidade, à prática da piedade. Mas e o nosso amor ao próximo? Apesar de não podermos cumprir a lei de Deus com perfeição, por causa do nosso pecado, sabemos que a lei de Deus, a vontade de Deus, é boa, perfeita e agradável. E toda a lei se resume em dois mandamentos, que é amar a Deus e amar ao próximo. Então precisamos olhar para Deus e também para o próximo. Ainda mais porque o próximo foi criado à imagem de Deus. Portanto, se você consome pornografia, você não está tendo amor ao próximo. Eu ouvi o testemunho de uma mulher da indústria pornográfica que se converteu a Jesus. Jesus morreu por ela, assim como morreu por você. Pode ser que ela venha conviver para o resto da vida com as consequências do seu pecado. Bem provável. Independente disso, ela foi justificada pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Ela foi lavada de toda culpa, pois o justo se entregou pelos injustos, morreu pelos pecadores, mas ressuscitou, nos dando vida juntamente com ele. Jesus venceu a morte e concedeu a nós a vida eterna. Esse é o evangelho, a boa notícia de Deus para nós por meio de Jesus. E o apóstolo Paulo, que se definiu como o pior dos pecadores, foi salvo por Jesus, porque creu e escreveu em Romanos 13 aquilo que Cristo já tinha dito durante seu ministério na terra. Romanos capítulo 13, versículo 10, diz assim: o amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor.